1872. No humilde povoado do Cariri, região sulina do Ceará, chegava o padre Cícero, ordenado a poucos. Figura impressionante de levita, austero, dado a penitência de avesso aos prazeres do mundo, o modesto capelão desde logo passou a empolgar as populações simples do sertão. E à medida que sua vida, toda entregue à piedosa caridade, levava aos lares indigentes um pouco de carinho, fé e conforto, sua figura começava a ressaltar como um personagem de lenda, envolto num halo de santidade, inspirando legiões de veneradores. Irradiante do Juazeiro para todo o sertão, a fama do padre Cícero começou a atrair para a povoação do Cariri romeiros de toda parte. O Juazeiro então cresceu, virou cidade grande. Gente de todas as bandas queria ver, sentir, a seus pés ajoelhar e receber as bênçãos milagrosas do padrinho Cícero Romão. E nem todos os obstáculos, nem as caminhadas enormes de léguas e léguas, o sol inclemente, nada impedia que o pobre romeiro, cheio de fé, buscasse o Juazeiro.
Sou caboclo, sou romeiro, do sertão do Ceará.
Sou caboclo, sou romeiro, do sertão do Ceará.
Eu nasci em Limoeiro, me criei em Quixadá. Minha sina é caminhar, sete noites, sete dias, naveguei pelo sertão, pra chegar na moradia do padrinho Cícero Romão.
Começava a peregrinação. Pelo sertão do Cariri, em demanda do Juazeiro, todos os dias, todos os meses, anos a fio, trilhou os caminhos uma estranha procissão de fiéis. Todos os esquecidos da sorte e da felicidade nela formaram. Pobres, doentes, órfãos da visão, do ouvido e da voz, e aleijados de toda a espécie, andavam, orando, cantando, enquanto o canto dos peregrinos.
A igreja do Horto é feita de pedra, tem mais de pedra no pé do cruzeiro. Nosso Pai verdadeiro, esse ninguém vê, eu só quero saber onde é Juazeiro. Eu vi o sol tremer, eu vi a lua lumiando, e mando pra mergulhando o clima do vento furando.
A influência do padre Cícero junto às populações sertanejas se manifestava nos aspectos mais diversos. Seus fiéis com ele repartiam o fruto do trabalho nas colheitas curtas. Para o romeiro convicto, a aventura suprema era dividir com o taumaturgo todas as suas posses, dinheiro, gêneros ou imóveis. E recebendo de uns, o padre Cícero distribuía com outros, indigentes e necessitados.
Quando a falta de trabalho não se tem para comer.
Quando a falta de trabalho não se tem para comer.
Mas porém quando o orvalho vem os matos enverdecer, tem fartura como que, tudo tem felicidade, tem um milho e tem feijão. E a gente dá metade ao padrinho do Romão.
Dentro de notável influência social, o padre Cícero abraçou também, de forma acentuada, a política, que em sua terra, e principalmente no Cariri, foi chama de paixões ardentes e rastilho de sangrentos conflitos. Contam uns que ele alimentou com seu prestígio a Revolução do Juazeiro, encabeçada pelo caudilho Floro Bartolomeu. Mas é inegável que o padre Cícero foi o grande pacificador do sertão, harmonizando os regionalismos e pacificando, pôde construir, erguendo entre outros, o povoado do Juazeiro, hoje importante cidade e celeiro do sertão. Sua facilidade em conseguir braços era tão extraordinária que entre os voluntários do trabalho, segundo a tradição, ele selecionava os de um único nome. Hoje, só o Jerônimo. Amanhã, os Manuel. Depois, os João.
Quando a dificuldade meu pai manda pedir.
Quando a dificuldade meu pai manda pedir.
Pessoa lá da cidade para as obras construir. Todo mundo quer seguir. Meu padrinho foi um nome pra não fazer confusão.
E aceita só Jerome, só Manuel ou só João.
O extraordinário padre Cícero, homem de maior prestígio individual do Brasil no seu tempo, realizando milagres por sugestão, ganhando, distribuindo e inspirando orações, ele dominou a multidão sertaneja com a sua pessoa, espalhando sua sombra pelos lares, às vezes nos mais longínquos rincões do país. E encanecido, recurvado sobre o bordão de pastor, um dia entregou sua alma a Deus, a alma que já muito estava no céu, segundo a crença dos seus devotos. A notícia correu do Juazeiro pelo sertão inteiro. Por todos os campos ecoava uma voz e um lamento. Morreu o padre Cícero. E legiões de peregrinos invadiram a cidade santificada, ansiosa por levar até o padrinho adorado o derradeiro adeus. E a seus pés balbuciar a última oração. 10, 20, 50, quase 100 mil romeiros buscaram o Juazeiro para conduzir o taumaturgo à igrejinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o depositaram piedosamente e onde jaz até hoje, cercado dia e noite, ininterruptamente, de flores naturais e velas votivas que mãos obscuras conservam acesas. Padre Cícero, sua memória perdurou nos sertões do Nordeste como a memória de um santo e um incansável benfeitor. Tudo o que possuía deixou para o bem da sua terra. E por todos os lares, do Cariri ao litoral, para o norte, leste e sul, ele vive ainda na saudade dos seus fiéis em milhares e milhares de medalhinhas, dentinhos, cartões e relíquias. E dos lábios contritos do sertanejo, a cada momento, se ergue até o céu a prece com que ele espera obter do Padre Cícero dádivas e bênçãos.
Meu Padre Cícero Romão, meu santo, meu protetor, vem livrar da
africana, folguedo característico em que os negros expandiam a sua alma num delírio bárbaro de dança. Dia de congada. O préstito se forma e em rebuliço se dirige para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde vai ser coroado rei do Congo.
Viva Maria do Céu, ora viva Maria do Céu, com o rosário na mão, contemplando o mistério. Oh! Viva Maria do Céu, viva Maria do Céu, ora viva Maria do Céu, com o rosário na mão, contemplando o mistério. Oh, ora viva Maria do Céu.
A igreja engalanada, acesa os altares, replica o motivo. E Sua Majestade de Ébano recebe na testa a simbólica e redourada coroa de papelão. Regurgita a multidão de negros. E o préstito sai da igreja e se dirige para um largo ou local aberto. Duas alas caminham. Numa vão os negros. Noutra vão os mouros. Todos com indumentária multicor. No centro, os principais personagens da congada. O rei, a rainha, o embaixador do cordão dos mouros, o feiticeiro, o mameto, o precoce de 10 anos, filho do rei, e o secretário real, espécie de contra-regra, que vai puxando as cantigas para os congos responderem.
Imbaiolo, imbaiolo,
Minsalamassure,
imbaiolo, imbaiolo,
Rainha Mindimbaque,
imbaiolo, imbaiolo,
Minsalamassure,
imbaiolo, imbaiolo,
Rainha Mindimbaque.
Imbaiolo,
préstito chega afinal ao lago. Repousa em terra o trono real, sobre vistoso andor, coberto de um palho carmesim, as pontas das varas enfeitadas de plumas de laçarote. E sua majestade manifesta o desejo de ouvir cantigas. Os congos, então, começam a cantar.
O singano, singano, singanae,
tari congoe, singamboile.
O singano, singano, singanae,
tari congoe, singamboile.
Sua majestade quer mais alegria, e o tom meio triste da cantiga dos congos não o satisfaz, e pede que seus vassalos dancem, cantando com mais ardor.
O singano, singano, singanae,
tari congoe, singamboile.
Ori tomi mutaka mutumbae,
tari congoe, singamboile.
Ori congo singanami salare,
tari congoe, singamboile.
Rumarada mutaka mutumbae,
tari congoe, singamboile.
O singano, singano,
nem assim, singanae. Entretanto, os congos conseguem entusiasmar sua majestade. E boceja o monarca enfastiado, acabando por adormecer. Para não molestar o sono real, os congos entram a cantar baixinho, enquanto o rei ressona alto.
Pontinhos em oi, bem miudinho.
Ali vai a ilha de Bretão.
Mindimba, minsala, drumiu, taroncão.
Ali vai a ilha de Bretão.
E pontinhos em oi, bem miudinho.
Ali vai a ilha de Bretão.
Mindimba, minsala, drumiu, taroncão.
Ali vai a ilha de Bretão.
E pontinhos em oi, bem miudinho.
Mas chega o embaixador do cordão dos mouros. O secretário real vem recebê-lo e manda o espadachim e o introdutor diplomático, que eles chamam de Zigambô e Arigandô, avisar o rei da chegada do embaixador dos mouros.
Cori cori Zigambô, cori cori Arigandô, cori cori Zigambô, cori cori Arigandô, dá notícia pra Mirei, que chegou o embaixador, dá notícia pra Mirei, que chegou o embaixador.
Sabedor de que o enviado dos mouros lhe deseja falar, sua majestade manda que ele seja introduzido. É o momento em que o embaixador dos mouros, na presença de todos os congos, expõe os motivos graves que o levaram até o rei.
Dá licença, rei dos congos.
Que deseja, embaixador?
Majestade, o meu rei aqui me manda exigir a terra que pertence aos congos.
Terra dos Congos não é para bispo de nenhum rei, senão para o rei dos Congos, que sou eu. Minsala não cede nada. Minsala é o rei dos Congos.
Trago ordem para dizer ao rei dos Congos que, se não ceder a sua terra, está declarada guerra.
Meus Congos, o que é que vocês preferem?
Dispostos a defender suas terras, palmo a palmo, os congos ferozmente se dispõem a lutar e desafiam o embaixador dos mouros.
Se bombarda me atirar, bombarda que atirarei.
Se bombarda me atirar, bombarda te atirarei.
É de fogo, é de guerra, de espada rola a terra em defesa ao nosso rei. É de fogo, é de guerra, de espada rola a terra em defesa ao nosso rei.
E começa, em combate simulado, a batalha encarniçada. Negros e mouros brigam, saracoteando em ritmos bárbaros. A guerra entre os dois cordões assume aspectos curiosos e pitorescos. Em figuração singular, os dois bandos lutam, dançando, procurando articular os movimentos das suas armas rudimentares, paus e tacapes, com o ritmo da coreografia selvagem, ao mesmo tempo que cantam. A luta está culminando quando surge, saído do bando dos mouros, mal encarado, com o olhar em brasa, boca retorcida, simbolizando o mal, um horrendo mascarado, que ameaçadoramente avança para o momento. E a terríveis golpes de tacape racha a cabeça do molecote. E o mameto agoniza. Enquanto agoniza o mameto, e sobre seu corpo agonizante o terrível mascarado se alucina em macabra coreografia, os congos entoam lamentações. Morre o mameto, filhinho do rei do Congo. E a notícia de sua morte chega até o monarca, inconsolável, dominado por uma dor alucinante, se contorce numa dança trágica. Mas resta um recurso, tentar a ressurreição do pobre mameto. E o rei manda chamar o mais hábil dos feiticeiros de todo o reino, o Kimboto. Diante do corpo inanimado do molecote, o feiticeiro inicia então uma série de passes mágicos e caminha em torno do pequeno cadáver, entoando uma tristíssima e impressionante melopeia.
É mama, oh, é mama, oi, oh, zumbi, oi, oh, zumbi, oi, oh, zumbi, oi, oh, mamedo no chicongo, é mama, oh, é mama, oh, é mama, oh, é mama, oi, oh, zumbi, oi, oh, zumbi, oi, oh, zumbi, oi, oh, mamedo no chicongo, é mama, oh, é mama, oh.
E tocado pelo misterioso poder daquela melopeia cantada pelo Quimboto, o Maneto abre lentamente as pálpebras e ressuscita. E sua ressurreição se cerca de singulares aspectos. Diante dos olhos espantados do mascarado agressor, o molecote faz travessuras, dança e saltita num delírio de alegria. Nessa altura, o mascarado, inconformado com a ressurreição de sua vítima, ergue de novo o tacape, mas o feiticeiro fulmina-o com um olhar magnético. E como prêmio do seu heroísmo, os congos lhe entregam a mais linda princesa do reino. Terminam a guerra e a congada. Os congos levantam os andores reais e o préstito ruma para outro local, onde de novo vai ser representada a congada. E entoam um cântico de despedida.
Adeus, adeus, dessa acabada só pro ano, adeus. Adeus, adeus, festa acabada só pro ano, adeus.
E todos os anos, pela mesma época, os negros voltavam a representar o alto das congadas, coroando seu rei e a sua rainha na igreja de Nossa Senhora do Rosário.
Viva Maria do Céu! Ora, viva Maria do Céu, com o rosário na mão, contemplando o mistério. Oh, ora, viva Maria do Céu, viva Maria do Céu, ora, viva Maria do Céu, com o rosário na mão, contemplando o mistério. Oh, ora, viva Maria do Céu.